Paz e graça de Jesus, Pastor Diego falando. Estamos começando então a primeira aula do curso sobre vocação e chamada, né? Serviço no Reino de Deus. Esse curso ele vai ser composto de 5 ou 6 aulas, dependendo da maneira como vamos desenvolver o assunto. E o objetivo, meus irmãos, é dar sequência, né, aos estudos que nós começamos esse ano no Seminário Teológico Batista Moriá. O Seminário Teológico Batista Moriá é uma iniciativa, né, no Ministério de Ensino aqui da nossa igreja, da Igreja Batista Moriá de Calcaia, e tem como objetivo justamente oferecer um ensino teológico gratuito, um ensino teológico básico, né, que ajude a fundamentar a fé dos irmãos, né, que possa capacitar os servos e servas de Deus a exercer melhor, né, a sua chamada espiritual no reino de Deus. O objetivo, portanto, é uma teologia bíblica, uma teologia que serve para a igreja, para o dia a dia da igreja. Nosso intuito não é trabalhar, então, com a teologia acadêmica, apesar de que o amparo bíblico que nós podemos oferecer, com certeza, nos dá condições, inclusive, de responder questionamentos de alto nível acadêmico. Então, meus queridos, nesse curso, nosso objetivo é tratar fundamentalmente sobre a questão da chamada e de como essa chamada implica em servir pessoas. Então, eu espero que você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha nessa série de estudos, possa ser ricamente abençoado por esse ensino. Antes de nós começarmos a nossa série de estudos, eu queria aqui chamar a sua atenção para a importância e a praticidade que se dá, por exemplo, de nós acompanharmos as aulas em áudio, né? Porque você pode muitas vezes estar fazendo seus afazeres diários, né? Às vezes tomando algum transporte público, ou então no carro, voltando do trabalho ou indo para o trabalho, você tem condições, e inclusive então, de ficar ouvindo essas aulas e ir acompanhando, né, as nossas reflexões bíblicos, os nossos estudos teológicos. Então, eu espero que você possa acompanhar esses estudos conosco. Se você puder, então, mandar mensagens diretamente para mim, Pastor Diego, para que a gente possa ter um retorno de você, né? Como é que você está reagindo a esse curso e tudo mais. Você pode, então, mandar mensagens no privado através do nosso grupo do WhatsApp, do nosso seminário teológico, ou então você tentando e ver um dos contatos disponíveis, né, nas mídias sociais, tanto da nossa página da igreja no Facebook, nosso perfil do Instagram da igreja no Facebook também, ou então no nosso canal no YouTube, tá bom? Deus abençoe a sua vida e que você possa ser então abençoado por essa série de estudos que nós estamos começando. A primeira aula de hoje, então, é tratar basicamente sobre o tema vocação. O que é ser vocacionado, né? E nós vamos desenvolver esse assunto ao longo do curso. Mas vamos dar uma introdução hoje sobre essa questão da vocação, a chamada de Deus. E a primeira passagem que eu quero aqui fundamentar essa aula 1 se encontra em Romanos capítulo 11, versículo 29, que é uma passagem clássica que fala sobre a questão do dom e chamada. Romanos 11, 29, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, eu vou estar usando como tradução padrão nesse curso, é a Almeida Corrigida e Fiel, tá bom? Diz assim, Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, o que é que fundamenta a ideia do dom e da chamada de Deus? É que o dom, ou seja, a capacidade de fazer alguma coisa, a capacidade que Deus nos dá de realizar alguma tarefa, alguma missão, e a chamada, ou seja, a orientação aonde eu vou desenvolver esse dom, quando Deus nos dispõe isso, ele não nos dispõe de uma maneira acidental. E aqui entendemos o contexto disso, né? Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar basicamente sobre a questão de Israel, como Deus, apesar de ter chamado Israel, e Israel muitas vezes ter fracassado, muitas vezes em seu chamado profético para poder ser luz para as nações, para apresentar o Deus único a todas as nações, esse aparente fracasso de Israel não demonstra que Deus talvez tenha se equivocado em chamá-los. Que Deus, ainda no seu propósito, com certeza, foi glorificado, continua sendo e será glorificado na história que ele teve com a nação de Israel. Deus está no controle de tudo. Quando nós olhamos então essa primeira passagem, eu quero que você entenda bem. Quando Deus concede o dom para alguém, quando Deus concede uma chamada para alguém, ele não concede de maneira acidental. Ele não concede na sorte, dizendo: eu vou chamar esta pessoa, vou capacitar esta pessoa, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se o que eu estou investindo na vida dessa pessoa se vai dar certo ou não. Não, isso não existe. Por quê? Porque nós entramos em um outro conceito de Deus que, inclusive, nós vamos desenvolver agora nos próximos minutos, que é o conceito de um Deus eterno, de um Deus que está na eternidade. E aí, falando para você o seguinte: o que é a eternidade? A eternidade é uma dimensão sem tempo. Deus está fora do tempo porque Deus criou o tempo. Para Deus, passado, presente e futuro não são três coisas distintas, separadas, como são para nós. Passado, presente e futuro para Deus é como se fosse três objetos colocados em cima da superfície de uma mesa, sabe? Então, assim como, por exemplo, eu posso colocar três copos em cima de uma mesa e conseguir visualizar esses três copos ao mesmo tempo, seria o copo do passado, o copo do presente e o copo do futuro, eu consigo vê-los ao mesmo tempo. Assim é Deus, ao olhar passado, presente e futuro. O tempo para ele é algo do qual ele está fora. Diferentemente de nós, que estamos dentro do tempo, o passado para nós é uma lembrança, o presente é o que nós estamos vivendo continuamente e o futuro é algo que ainda não chegou. Então estamos limitados, presos dentro da esfera do tempo. Deus está fora do tempo. Por Deus estar fora do tempo, ele também tem um controle de tudo. Ele sabe o que vai acontecer. Ele determina os fatos. Então, a eternidade, ou seja, Deus fora do tempo, ele quando investe na vida de alguém, ele não investe na vida de alguém de maneira acidental, de maneira cega. Ele investe na vida de alguém sabendo que já de todas as consequências que acontecerão ao investir na vida daquela pessoa. Além de ele ter conhecimento sobre todos os processos, sobre todas as consequências na vida daquela pessoa, ele também tem outra coisa maravilhosa, que é o quê? Ele tem poder, ele governa sobre todas as circunstâncias. Então, não só ele tem o poder para chamar, mas ele tem o poder para manter essa chamada, para fazer com que tudo se conclua, que tudo se realize. E isso também a gente vai ver aqui no decorrer dessa aula, tá bom? Então, se nós temos um Deus que está fora do tempo, um Deus que tem controle sobre tudo e que consegue ver toda a linha da nossa história, ele não chamaria você se ele não soubesse que esse chamado teria frutos. Ele não capacitaria você se ele não soubesse que essa capacitação, de alguma maneira, redundaria em glória e louvor a ele. Ok? Então, dessa forma, a gente consegue entender que Deus, então, quando dá um dom e quando ele nos chama, ele nos vocaciona, a palavra vocação quer dizer chamada, ele não faz isso de maneira que ele volte atrás. Não há como ele se arrepender disso, porque a vocação chamada dele tem um fruto certo, tem um propósito certo. Tá bom? Então vamos para o primeiro ponto. Isso aqui é só a introdução da aula. O primeiro ponto é o propósito eterno de Deus. Eu quero convidar você para continuar esse raciocínio bíblico lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, qual é o raciocínio bíblico que nós temos nesse texto, né? Veja que nós somos escolhidos, e ele fala que, segundo, ou seja, a base dessa escolha, dessa eleição para a salvação, é de acordo com a presciência dele. Né? Ou seja, o pré-conhecimento de Deus, ou seja, o conhecimento que Deus tem antevendo o futuro, sabendo de tudo o que acontecerá no futuro. Então, o propósito eterno de Deus tem a ver com esse domínio de Deus sobre as circunstâncias da história, do tempo, sabedor dele de tudo o que acontecerá, de quem será salvo, de quem será condenado, dos fatos históricos, de todas as coisas que acontecerão na minha vida pessoal, todas as decisões certas, as decisões erradas. Deus já sabe de tudo. Deus tem controle sobre tudo. Deus governa todas as circunstâncias. Então, quando a gente fala o propósito eterno de Deus dentro desse tema da vocação, é justamente fundamentando mais isso. Olha, Deus já tem presciência de tudo que vai acontecer na história da sua vida. Você, como obreiro de Deus, como servo e serva de Deus, que serve ao Senhor na sua seara, Ele já sabe de toda a sua história. Ele sabe o quanto você vai se desenvolver, o quanto você vai crescer, o quanto você vai avançar, tá bom? Então, em cima disso, o que isso vai me trazer? Vai trazer segurança. Esse já é o próximo ponto. A segurança na providência de Deus. E antes de a gente ir para esse segundo ponto, eu quero convidar você a abrir uma outra passagem bíblica lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Efésios 2, 10 diz assim a palavra de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos criação de Deus, criados em Cristo, ou seja, porque é a criação para a salvação. É a criação onde, salvos por Deus, já estamos determinados a um propósito. E em Cristo fomos determinados para fazer o quê? Boas obras. Para trabalharmos para Deus. Para servirmos a Deus. E essas boas obras, elas envolvem, né, uma ampla variedade, né, de ações, de atitudes, de comportamentos. E só isso já é tema para outros estudos. Mas veja aqui, novamente, o raciocínio de um Deus que tem controle sobre tudo o que acontece no tempo, de um Deus que tem propósito certo, de um Deus que tem um plano certo na história. Então ele diz: feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus já preparou. Então, Deus já determinou que tipo de obra eu faria, que tipo de missão eu realizaria e como eu iria frutificar nessa missão, ok? Então, ele fala para que nós andássemos nela. Deus já preparou. Então, ele já nos preparou um caminho de serviço. Louvado seja o nome dele por isso. Deus já nos preparou um caminho de serviço na sua obra. Dessa forma, então, nós vamos para o segundo ponto, onde fala que se é um Deus que governa tudo, um Deus que me chama com um propósito, com um plano seguro, nós vamos ver agora a segurança na providência de Deus. Será que Deus me chamando, ele vai ter condições de me manter nesta obra? Uma das maiores preocupações que o ser humano tem é com o seu sustento mais básico, né? Com a alimentação, com a sua vestimenta, com a sua sobrevivência. Lá no Evangelho de Mateus, portanto, no capítulo 6, versículo 30, é a passagem que nós vamos ler agora, Mateus 6, 30, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então, Cristo está falando aqui, dizendo, olha, Deus, ele mantém as flores do campo. No contexto de Mateus 6, quando Jesus fala sobre a providência de Deus, a capacidade de Deus prover o necessário para a nossa vida, o que, que ele está falando? Ele está falando, olhe para as aves do céu, olhe para as rosas do campo, para os lírios do campo, Deus mantém tudo. E por Deus manter tudo, ele também vai manter vocês. E ele diz que quando nós não acreditamos nessa providência de Deus diária, nós temos uma fé pequena. E ele está questionando essa fé, que nós não podemos ser homens de pequena fé, né? Então, ele fala claramente que Deus provê, Deus os vestirá. Então, quando ele me chama para exercer a sua obra, é lógico que ele também vai me capacitar com dons espirituais, com o poder do Espírito Santo, para que eu faça essa obra da melhor maneira possível. Não faltará, então, providência de Deus para a minha vida. E aí eu quero até ampliar aqui e dizer que essa providência, ela não faltará nem de forma espiritual, ou seja, Deus me capacitando com dons e talentos espirituais, não me faltará no aspecto emocional, porque se eu estou bem espiritualmente, as minhas emoções também, por consequência, serão abençoadas, Deus me tratará as emoções do meu coração, providência emocional e providência também financeira. Providência também financeira, Deus dará o sustento para nós. É o que Jesus, inclusive, está falando. O nível de sustento mais básico. Então, podemos ter segurança? Quando Deus me chama, eu sei que Ele vai sustentar-me em todos os aspectos para eu servi-lo? Sim, com certeza. Ele me fornecerá um trabalho, me fornecerá meios de sobrevivência, me dará capacitação intelectual para exercer alguma atividade, dessa atividade eu ter o meu sustento. Deus há de prover. E por fim, né, no último ponto que nós queremos falar, é a base bíblica para a consumação desse propósito. Deus chama com segurança, Deus me chama com planejamento para fazer algo para Ele. Durante a minha caminhada de providência, Deus vai ter providência para a minha vida, Deus vai me capacitar em todos os aspectos, e Ele vai também levar isso até o final. Então, uma passagem clássica, que é uma das minhas passagens favoritas da Palavra de Deus, passagens que mais marcantes eu digo assim, porque às vezes na nossa história, né, na nossa caminhada espiritual, tem aquelas passagens que mais nos marcam, né? Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo é o dia do encontro final da igreja com Jesus, onde será um consumado plano da salvação, terminado por completo o plano da salvação. E você vê que esta boa obra, que é a obra da salvação, que tem consequências na nossa vida individual, na vida coletiva, na vida individual, porque eu nasço de novo, sou cheio do Espírito Santo, tenho os frutos do Espírito, me torno testemunha de Cristo, me torno instrumento de Deus aqui nessa terra para levar outras pessoas ao seu conhecimento. E na vida coletiva, por pregar o Evangelho, né? ser uma testemunha viva do Senhor. Essa obra ele vai desenvolver, ele vai evoluir, vai melhorar, mas veja a segurança final, até o dia de Jesus Cristo. Então ele começou uma obra em minha vida, na sua vida, na nossa vida, e ele vai concluí-la. Então, esses três aspectos da vocação são os três pontos iniciais que nós começamos esse curso, tá bom? Que você possa refletir nessas verdades tão maravilhosas do Evangelho. Deus tem uma chamada na vida de cada crente, na vida de cada servo e serva de Deus. Um propósito determinado para que, por meio de sua vida, Ele seja glorificado e vidas venham ser transformadas. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos dê graça para a continuidade disso nas próximas aulas, em nome de Jesus.